Viva! A rádio como se fosse em direto é o que vos proponho, sem batotas, debruçada sobre a fita do tempo num dia em que celebramos mais um aniversário da telefonia sem fios. Digo sem batota porque estando a gravar é como se já estivéssemos no ar, e não é que estamos, pois essa é também a magia da rádio. Pozinhos de perlim-pim-pim com o cuidado técnico do Pedro Picoto, sem ele chegaríamos aos que nos acompanham aqui na Casa Museu Igreja Chiqueiro, em Oeiras. Muito obrigada por terem vindo, mas não aos outros e outras que a esta hora nos sintonizam nas ondas da rádio que nasceu pirata e se fez ao mar. Olhem o rio aqui tão perto, sim. É esta a paisagem que temos diante dos nossos olhos,
é magnífica.
A paisagem sobre a amada rádio, também o olhar dos amados e estimados convidados, Francisco Sena Santos e Carlos Andrade, dois lobos do mar, então jovens marinheiros da paixão que a 29 de fevereiro de 1988 fez bater o coração do mundo com emissões regulares na Torre 2 das Amoreiras, em Lisboa. Sabemos, claro, que a história começa lá atrás, numa cave da Ilha do Pico e numa emissão de 4 horas, onde os versos de Rui Belo, ditos por Fernando Alves, foram a nascente da rádio que mudou a rádio.
Aqui estamos nós, homens sujeitos ao tempo. Que lindos corpos temos. Com que graça os libertamos do inverno e vamos por aí.
TSF, a rádio em direto. TSF, a paixão da rádio. Por uma boa história, por uma boa notícia, vamos ao fim do mundo, vamos ao fim da rua. Estou a desbobinar três dos primeiros jingles da estação. E também um dos sons que acredito possa ser um dos sons da vossa vida. Aquele toque para o noticiário. Tan, 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 tan. Tan, tan. Ainda te lembras, Francisco Santos, então, deste pipi horário naquelas então, 7 da manhã?
Então, que emoção. Bom, eu acho que é um momento de maior efervescência que já vivi. Era o fim de... ia dizer de 15 dias. Andámos 15 dias a experimentar a rádio, a simular a rádio antes dela ir para o ar. De facto, não foram 15 dias, porque isto, os 15 dias foram no mês de fevereiro, mas antes, ao longo de todo o mês de dezembro, que é a véspera de Natal, vou dizer, os miúdos, as pessoas que tinham feito o curso de formação estiveram a trabalhar quase como se estivessem em direto. Depois os mais crescidos, o Carlos, o David, o Luís Marinho e eu, entramos naqueles 15 dias antes e estivemos a fazer a rádio. Aquilo foi... até foi complicado, Carlos, não foi? Eu, nos últimos 3, 4 dias antes do dia D, menos 4, menos 3, menos 2, aquilo já era, não pode ser, nós não podemos continuar à espera. O dia 29 de fevereiro foi uma segunda-feira, nós começámos numa segunda-feira. Eu acho que o dia menos estressado foi o domingo, e a noite domingo para segunda, naquela noite domingo para segunda, devia ter dormido meia hora, mas foi o dia... Stunt, sim. Foi o dia menos estressado, era preciso era começar.
E o stunt, neste caso, aplica-se também ao Carlos Andrade, porque o Sena Santos começou, foi a primeira voz, a seguir ao António Macedo e a seguir ao Emílio Rangel, sim, que fez aquela que abriu, introdução, sim, que anunciou a rádio, precisamente, 4 minutos. Eu até fiz uma versãozinha editada, que se calhar ainda vamos poder ouvir desse momento, desse dia, desse instante, porque a rádio vive do instante, o instante, sim, é precioso na rádio.
Mas eu acho que o instante, para mim o instante mais poderoso, mais... é antes de tudo, é quando o Fernando Alves nos como que apela, incita, fica bonita a telefonia. E aí, numa emissão pirata, um tempo antes. É aí, eu acho que esse é um lema essencial antes da rádio em direto.
Ressalvo, o Fernando não estava no primeiro dia.
Pois não, isso é.
Mas poucos dias depois já estava connosco. Sim, sim. E obviamente a marca dele estava lá. Naquele primeiro dia.
Estava e está. A dele, a vossa, e por isso eu fiz questão de mencionar o nome dele na tal emissão pirata, no início dessa emissão pirata, com aqueles primeiros versos do Rui Belo. Dizia eu, se o Francisco Sena Santos é o primeiro a dar voz, rosto, corpo ao primeiro noticiário da TSF, o Carlos Andrade pega no turno da noite.
Eu fechei...
É o primeiro a fechar o dia.
E a lançar o dia, porque a ideia era essa, das 11 à meia-noite, nós fazíamos a reconstituição das grandes histórias do dia e entre a meia-noite e a uma antecipávamos, na medida do possível, aquilo que já se sabia que íamos ter como histórias no dia seguinte, o que aliás também facilitava a vida à equipa do Francisco Sena,
claro,
que havia de chegar e havia de encontrar já algum trabalho, chamados enlatados, feitos a pensar
o lançamento do dia,
da,
claro.
Da chamada Manhã 1.
Faz imensa falta uma coisa assim. Ter às 11 meia noite a fechar o dia e depois o lançamento do dia. Hoje faz, isso faz falta na rádio.
Entre a meia-noite e a uma?
Entre a meia-noite e a uma, sabermos o que é que vem aí. Ter um olhar curioso sobre o dia seguinte. Situarmos-nos em relação ao dia seguinte. Não é apenas olhar primeiras páginas de jornais. Falta uma revista de imprensa também. Mas perceber, ter as histórias antecipadas. De facto, amanhã começava a ser feita, à meia-noite, às 0 horas, com a equipa do Carlos. Com o Zé Gomes, com o Zé Fragoso.
Até por razões práticas, porque a maior parte das pessoas, obviamente, não gosta de ser acordada, digamos que numa hipótese benevolente, às 7 da manhã, para ou às 6, para poder participar nos noticiários da manhã, porque é protagonista, porque apareceu um pretexto para isso, e naquilo que é possível adivinhar, nós tentávamos antecipar e procurar preservar o interesse das histórias, criando desde já apetite para elas.
Ainda que a rádio tenha acordado muito boa gente às 7 da manhã.
Sim. Ah, sim, claro.
Às 6 da manhã.
Há um velho princípio que é, bom, se não tentares, o não está adquirido. Claro. Se tentares, pode ser que tenhamos sorte. E tivemos sorte muitas vezes.
Sim, lembro de pessoas lá, Jorge Sampaio, uma pessoa de quem se falou nestes últimos dias, o Laborinho Lúcio, tanta gente, e alguns dos comentadores por afeto da rádio, estou a pensar no Viriato Sarunho Marques, tantas vezes às 6 da manhã ele foi avisado, nós queríamos muito que às 7, ouvir-te com uma história qualquer, ele era na altura líder da Quercus, e outras pessoas.
A TSF teve militantes, digamos sim, assim, na sociedade civil. A ideia
é mesmo
de...
isso, militantes, claro, não são
justamente, claro. Militantes em nome de uma ideia de cidadania, sim, e da necessidade de uma rádio que agitasse, não apenas a rádio, mas a comunicação social, como acabou por acontecer. Claro. A TSF veio acelerar o tempo de informação, a TSF estragou tantas manchetes do Expresso, claro. Na véspera do Expresso sair... aí estava a história que o Expresso tinha guardado para o fim de semana, claro. Como era prática antiga. A TSF estragou os hábitos de trabalho de ir cobrir uma conferência de imprensa e a TSF não só tentava antecipar o conteúdo, sim, das conferências de imprensa, como acompanhava em direto as conferências de imprensa, como depois pedia reações às conferências de imprensa, o que significa que para quem estava habituado a ir fazer a conferência de imprensa e depois colocá-la no noticiário televisivo da noite ou para as rádios que estavam habituadas a guardar para os chamados jornais. Havia a ideia de que durante um dia informativo na rádio, até a TSF chegar, nós tínhamos o grande momento da manhã, até chamávamos por graça a missa da manhã, que era às 8 da manhã, depois algumas rádios optavam pelo meio-dia e meia hora, outras pela 1 da tarde, para o jornal da 1, depois o jornal das 7 da tarde, depois o jornal da meia-noite. E era nesta coisa quase cheia de respeitinhos.
Como se a informação,
portanto,
se pudesse arrumar, não é?
Espartilhada, e inclusive nos turnos guardava-se o melhor para o jornal, que normalmente era da responsabilidade do editor. As pessoas não veem, mas eu cresci na cadeira para dizer o editor, e o que a TSF fazia era, ao provocar novas notícias sobre notícias, para poupar aos ouvintes o nome técnico que se tem na teoria do jornalismo, bom, tornava a história desatualizada se ela surgisse na versão original de alguém de uma conferência de imprensa para dizer isto. E nesse sentido, a TSF acelerou o tempo da informação de todos os meios de comunicação social. Não houve só um fenómeno de, eu não queria chamar imitação, mas de, se quiserem, de contágio do estilo TSF de fazer informação para as outras rádios, que houve, indiscutivelmente. Hoje, quando ouvimos os noticiários das rádios principais, há muito de TSF, não apenas do espírito da TSF, mas do estilo da TSF, mas de todos os outros órgãos de comunicação social. A ideia de, se quiserem, de breaking news, ou seja, de notícias de
última hora,
de em cima da hora, essa ideia da TSF percorreu toda a comunicação social e, nesse sentido, acelerou o tempo da comunicação, da comunicação de notícias, da transmissão de notícias em Portugal.
Tantas vezes a notícia entrava um minuto... não gosto nada da expressão interrompia a emissão. Ou seja, a sequência normal...
Não escolhiam horas...
Não escolhiam certa. A notícia não escolhia a hora certa.
Sim, exatamente. Sim. Que era, aliás, um dos nossos lemas.
Sim, sim.
E as pessoas, pegando aquilo que o, as novidades das pessoas, de que o Carlos falava, estou a lembrar-me de pessoas que nos ensinaram a importância do som de qualidade. Estou a pensar no Carlos Pimenta, que era na altura um ativista, uhum. É um ativista das questões do ambiente, foi a seguir secretário de Estado do Ambiente. O Carlos Pimenta, eu lembro-me, às vezes passamos às 6:30, vamos escrever uma coisa às 7:00, e ele, ok, eu vou para aí, é melhor, não, mas é, ouve-se melhor aí. Lembro-me que foi, era um dia de eleições francesas, e o Carlos Pimenta, eu vou para aí.
Já que falaste nisso, homenagem ao João Canedo.
Sim.
E à grande escola, sim, 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 de sonoplastas, que a TSF, está aqui o Picoto presente, sim, que a TSF sempre teve, mas o João Canedo, que criou,
sim,
o envelope sonoro da TSF e que, portanto, era de uma hiper exigência sobre a qualidade do som, sim, da TSF e dos sons que passavam na, sim, TSF. Para se perceber, muita gente, quando apareceu a TSF, podia ouvir a rádio que estava a tocar, por exemplo, num carro 30 metros de distância, não percebia uma única palavra do que estava a ser dito, não era um jingle, mas percebia pelo tipo de som que lhe chegava das vozes que aquilo era a TSF.
Sim.
E esse tipo de paisagem nós devemos ao João Canedo.
Sem dúvida. Aliás, é uma década prodigiosa... da comunicação, do jornalismo, da comunicação. Nas Amoreiras viviam três rádios. Aliás, as outras duas nascem primeiro. Correio da Manhã Rádio, depois a Rádio Geste, para Lisboa e toda a volta. E a CMR não era uma rádio de notícias, era uma rádio esteticamente muito bem pensada pelo Rui Pego. Era uma rádio bonita. A TSF rompe, contudo, com as notícias ao instante. E é um momento. Já tinha aparecido o Independente, iria aparecer logo a seguir o Público, depois veio a SIC. Ou seja, é uma era de transformação extraordinária. E eram, quando eu falo em década prodigiosa, foi possível logo a seguir a TSF ir para a Guerra do Golfo com quatro enviados especiais, quatro repórteres no terreno, até um em Israel, que aparentemente era fora, era o país de fora, não estava diretamente envolvido, era um possível dano colateral. E hoje, quem é que envia quatro repórteres para o que quer que seja?
Bom, mas a rádio hoje tem...
Hoje é difícil chegar ao fim da rua, quanto mais ao fim do mundo.
Sim.
Também tinha essa aqui na Algibeira.
Desculpa tirar-te a punchline ou a linha porque essa, força da...
Essa é uma realidade dos dias andados que se coloca à rádio em particular e talvez mais às rádios privadas que têm sobre elas a espada da publicidade, claro, sem a qual não conseguirão sobreviver. Mas gostava...
Nós que somos da rádio dão-nos mais, mas sim, infelizmente o panorama de constrangimentos atinge toda a comunicação social,
sim,
portuguesa.
Sim, sim, mas a rádio perdeu para a imagem, o cabo trouxe a imagem na hora.
Estão na hora, mas tantas vezes, peço desculpa, são insuportáveis tantas vezes. Ouvir o princípio da incerteza conduzido pelo nosso amigo Carlos Andrade é um prazer imenso. Der para onde der, é o domingo às 11 da noite, tenho que estar a seguir o princípio da incerteza.
Aqui entre nós, quem nos ouve, é um programa de rádio feito em televisão.
É, como flashback antes.
Flashback,
claro, sim,
exatamente.
Claro,
esse é o nome original.
Sim, mas a maior parte das tertúlias em televisão, sobretudo aquelas que têm a ver com futebol, é veneno, veneno em estado puro. Esse veneno não chegou à rádio. A rádio está imune, a rádio é estimulante, a rádio é sempre sedutora. A rádio não anda à procura de por onde é que eu hei de lhe pegar para criar um envenenamentozinho, o Rubem Amorim, como é que eu hei de chatear o Rubem Amorim? Na rádio isso não existe.
Mas a rádio ainda contamina, agora que falaste de veneno, não pelo veneno, mas pelo perfume, pelo...
A rádio seduz. Eu prefiro dizer a rádio seduz, isso, em vez de a rádio contamina. A rádio é fascinante. E a rádio soube transformar-se. Eu lembro talvez um mês antes da rádio ir para o ar, durante várias noites, andava com num Renault 5 do Emílio Rangel, andávamos por aí, eu ia no banco, no lugar do Porto, com um caderninho, a anotar os sítios. Aqui já não se ouve, sei lá. Chegávamos... passávamos São Pedro de Sintra, começávamos ali junto à Casa do Preto, começávamos a descer, já não há TSF. E esse para a margem sul, entrava-se na zona, para lá de Azeitão, desaparecia a TSF. Nesse tempo havia ali uma dúvida, como é que a rádio vai renovar-se e vai perdurar? Hoje, com a internet, com as plataformas, a rádio hoje, eu quase gosto de dizer o áudio, a rádio hoje eternizou-se e é ágil e é sedutora.
A rádio continua carregada de imaginação hoje, claro, nas novas expressões que toma, ou os novos caminhos que toma, que não se esgotam nas frequências, no espaço radioelétrico, digamos assim, mas essa é uma vocação da rádio. Aliás, toda a gente se lembra do Radio Kill da Video Star.
Ao contrário, Video Kill.
Ah, desculpa, obrigado, Picô.
Agora estávamos a ver aqui
pronto,
a voz do Pedro
Picô,
sempre muito atento, lá está.
Pronto. Bom, isto, tu já disseste a minha idade, não disseste?
Não, ainda não disse.
Ok.
Mas queres dizer?
Bom, são 63 anos e, como sabes, também já não faço rádio há bastante tempo, portanto também se vai perdendo, assim, a prática. Mas a rádio reinventa-se, como bem assinalava o Francisco Sena Santos, e portanto a rádio tem tido essa capacidade de continuar. Quando nós ouvimos falar na amada rádio, não é apenas uma expressão de
um
quem
jargão?
É.
Sim.
Não é apenas uma coisa que diga quem é da rádio e quem tem paixão pela rádio sendo da rádio. Há muita gente que está a ouvir a rádio que comunga dessa frase, que lhe percebe o sentido, o alcance da ideia de amada rádio, e mesmo para aqueles que não têm uma consciência de que esse amor existe, a falta de rádio faz sentir que falta-nos qualquer coisa de que gostamos muito. Isso tem que ver com a ideia de amada rádio, a ausência desse objeto amado, neste caso, a rádio.
E a rádio, em
a comunicação radiofónica.
Deixa-me perguntar, Francisco, exato, por favor, sentes falta disso no teu dia, nos teus dias?
Eu não sinto falta porque...
Não sentes falta como
continuo, claro, mas, por exemplo, para mim estar aqui é um dia especial porque estou em frente de um microfone de rádio a participar numa emissão de rádio e está aqui o cubo mágico da TSF. É tão importante na minha vida tudo o que estes símbolos carregam,
sim,
que obviamente para mim é um dia muito, muito especial.
Claro. Teresa, há um lado que me desgosta no áudio hoje, que é o lado imagem. Não gosto de ter uma câmara dentro de um estúdio. Os ouvintes veem através do relato do repórter, do jornalista. Meter uma câmara dentro do estúdio é ir para lá da rádio. Não acho que faça bem à rádio ter uma
câmara. Achas que mata a imaginação?
Não gosto. Eu prefiro que não haja uma câmara. Eu prefiro tentar dar pistas para as pessoas imaginarem. É um jogo fascinante nós tentarmos descrever esta paisagem. É mais apetecível do que mostrá-la.
Eu acho que é a rádio a pescar o olho,
sim,
à possibilidade de entrar em terreno de... Não queria chamar-lhe concorrência, porque não é no sentido direto, mas é obviamente mais fácil fazer entrar um excerto radiofónico numa televisão para ser citado se tiver o apoio de imagem.
Sim, sim.
E obviamente no consumo nas redes sociais, na internet, etc., se tiver imagem, também se torna mais fácil. E a rádio cede porventura nesse terreno das entrevistas, de programas de informação, mais eventualmente do dia-a-dia, cede aí, se calhar, à procura de outras vantagens, mas eu acho que continua a haver, eu não falo em espaços, porque espaço é... A rádio lida com o tempo, não lida com, sim, espaço. E, portanto, continua a haver tempos na rádio em que se cumpre aquela vocação que a rádio teve desde o primeiro dia de, por via da imaginação, a rádio dar a ver, por via da palavra dar a ver. E acho que isso, felizmente, ainda não se perdeu. Podem ir escasseando os momentos, mas continuar a cumprir-se essa vocação.
Mas será sempre por aí o caminho da rádio, mas a rádio que não chateia o olhar das pessoas. É a rádio que entra pela cabeça das pessoas através do ouvido. Eu posso estar a fazer aquilo que tiver que fazer, posso estar até a cozinhar ou a guiar e posso estar a ouvir rádio. Eu não posso estar a ver televisão.
Há pouco o Carlos falava da sua idade, 63 anos, o Chico Sena Santos, posso dizer assim, claro, porque é assim que toda a gente o trata. um pouco de microfone fechado.
Confiança de microfone aberto. O Francisco na rádio. Ele não se vai incomodar com esta pequena inconfidência. O Francisco tinha muitos nomes: Francisquinho, o Chico.
Saltitão.
O que essa também era para dizer. Pronto, ok. Porque ele era tão. Era e é. Tão hiperativo que alguns até lhe chamavam o Chico Saltitão. Pronto.
Então, o Chico Saltitão. Está nos 70,
sim.
Entrou nos 70.
E continua saltitão.
Basta ouvi-lo, não é? Para sentir, são coisas que a voz dá-nos isso também, não é? Essa corrente, passa-nos essa corrente. E a voz, sendo algo de fundamental na rádio, porque é através da voz que as pessoas nos seguem, não tem de ser a voz.
Claro.
Então, qual é o papel da voz? Qual é o lugar da voz na rádio?
Eu entrei... Houve um dia em que entrei na Rua do Calhas número 2, na antiga, era ainda a emissora nacional, estava a passar para a RDP. E eu entrei na rádio por um concurso em que entrou muita gente, entrou Fernando Alves em primeiro lugar, entrou David Borges, entrou Fernando Sousa, que já não está connosco, entrei eu, e houve uma senhora, eu fiquei, era uma figura imponente, mas maravilhosa, Maria Leonor, é uma lenda da rádio, como o Igreja Esqueiro, em cuja casa nós estamos. E a Maria Leonor disse-me qualquer coisa como, a tua voz é o contrário do que deve ser uma voz da rádio, mas tem graça, aquela forma como tu falas tem graça, e então ficas. A rádio precisa de vozes que contam, e isso é o que importa, é uma voz que conte, que chega às pessoas, não tem que ser a voz de ouro.
A arte de falar a fala das pessoas?
Sim, é isso mesmo, falar como as pessoas falam.
Eu desaguei na rádio por convite e não aceitei o primeiro convite, porque eu achei que não tinha voz de rádio.
Então.
Entretanto, já tenho mais de 20 anos a dar aulas, e nomeadamente aulas de jornalismo radiofónico, e tenho ensinado às pessoas, enfim, aos meus alunos, que quase todas as vozes são aptas para comunicar. Isto é, que aquele modelo de que tu falavas, da voz, com ótima colocação, como se tivesse uma espécie de gravata dentro da garganta, tentando evitar nasalar. Bom, que essa voz é um modelo abandonado há muito tempo. Nós somos nitidamente influenciados por uma escola de comunicação mais natural, e isso torna quase todas as vozes aptas para comunicar, cada um encontrando o seu estilo de comunicação. É claro, há vozes mais cativantes do que outras, mas quando falamos de passar notícias, passar novidades às pessoas, dizer-lhes coisas que lhes interessam, a capacidade de comunicar através da voz é o essencial, e não é preciso a chamada voz de ouro para conseguir o objetivo.
É preciso saber dançar com a voz.
Sim. Isto leva-nos a um momento anterior à TSF. Eu creio que há dois momentos marcantes na rádio nas últimas décadas. É o nascimento da TSF, e outro é um momento anterior, um momento de formação, um momento Edouard Guibert. Há um grande tipo da rádio e da televisão em França que marcou sucessivas gerações ao fazer formação. Fez formação primeiro na RDP.
Obviamente, depois do 25 de Abril. Depois,
sim, claro. Começo dos anos 80. E mudou a maneira de falar na rádio. Mas houve um choque dentro das redações da RDP na Rua do Quelhas, entre as pessoas que estavam no curso de formação, que foi um curso longo, 6 meses, e as pessoas que não estavam do curso. As pessoas que tinham continuado no velho ram-ram achavam que aqueles tipos do curso eram marados, e os do curso sentiram a força, as raízes da TSF vêm muito deste curso, com pessoas que sentiram é preciso fazer a telefonia ficar bonita.
É preciso lembrar que um modelo que existia e de que então a Emissora Nacional depois RDP era um exemplo de escola, distinguia entre locutores e redatores dentro de uma redação. Portanto, havia quem desse voz à leitura de notícias escritas por outros. E esse modelo, nomeadamente, rompe-se com a ideia de que se tu consegues comunicar bem os textos que escreves para ser ouvido e não para ser lido, então podes ser um bom comunicador de rádio. E foi essa a ideia que se afirmou e que fez caminho.
Sendo que até há bem pouco tempo ainda acontecia atendermos um telefonema na rádio de um ouvinte, uma ouvinte, que dizia: ah, foi a menina que esteve agora a ler as notícias. Não, não. Essa ideia ficou, não é? Foi,
efetivamente,
ficando nas pessoas.
Elas são lidas, mas são sobretudo comunicadas. É evidente que tu estás a ler um texto. E porquê é que estás a ler um texto? Porque tendencialmente, normalmente, o nosso improviso é imperfeito e a perfeição dos nossos textos, quando os comunicamos ao microfone, nomeadamente num contexto noticiário, a perfeição é escrever como seria a nossa comunicação se não houvesse texto. O Francisco é um excelente exemplo. Muitas vezes tem frases completas, consegue uma comunicação muito ágil, muito bem articulada, em contexto de noticiário, e olhando para os textos dele, obviamente são irreproduzíveis,
claro,
porque muitas vezes são verdadeiros enigmas tentar perceber o que está naqueles papéis. Ou que estava naqueles papéis no tempo do papel, agora não sei como é que seria já com os ecrãs, mas pronto, é disso que estamos a falar. Ou seja, a razão porque nós lemos, claro, é porque o nosso improviso não é suficientemente bom, porque se fosse, o ideal era que improvisássemos, que contássemos às pessoas o que está a acontecer. E às vezes isso acontece. A mim aconteceu-me, várias vezes na TSF, ficar sem suporte e ter de praticamente fazer um noticiário de improviso com base naquilo que eu me lembrava de notícias, nomeadamente quando era preciso, não vou dizer encher chouriços, mas preencher tempo em que não era possível interromper a emissão.
E essa é uma situação preciso... Isso é maravilhoso, Carlos. Quando nós estamos num noticiário, é preciso começar a improvisar.
Nomeadamente é maravilhoso quando não temos de estar naquele preciso momento a fazê-lo. Porque quando estamos naquele momento a fazer,
mas aí
torcemos todos.
Essa ideia de voo é fabulosa, não é? A ideia de que...
Tá. Ok, aqui vamos nós. Estou aqui para contar aquilo que é preciso contar, para ajudar as pessoas a entender. E então é conversar. É como se o microfone fosse uma pessoa a quem estamos a contar aquilo que é preciso contar.
Sim, fazemos o que tu estás a fazer agora, isto é gesticular imenso,
pois.
Porque é daqueles momentos em que
estás. Mas por isso é que eu falava na dança, não é?
Porque
o corpo acompanha.
É que não é só a voz que dança, é também o corpo que dança.
E esses movimentos do corpo são essenciais.
Ora, isto está uma desvantagem para termos uma câmara presente no estúdio de rádio.
Pequenos segredos. Francisco Sena Santos, nessa necessidade do improviso, o que é que mexes no teu,
tudo,
no teu corpo?
Mexem as mãos, mexe o corpo todo. Eu julgo que é sobretudo as mãos. Gosto muito da ideia de
como eu estou
do maestro, o maestro que com as mãos vai sinalizando, agora entra aquilo, entra aquele instrumento. Eu acho que é um pouco isso. É um jogo de mãos que ajuda na relação com o texto, para dizer o texto. E tento...
Mesmo quando não há texto.
Sim, sim. E mesmo quando há texto, eu tento improvisar a partir do texto. Há uma vantagem em ter o texto escrito.
Ficou lá alguma coisa?
Ficou lá tudo. Se houver uma emergência, vai-se ao papel. Mas o ideal é poder... Ok, aqui vai. Vamos em frente. Vamos voar.
E tu, Carlos Andrade?
Eu meto o corpo na comunicação. Não consigo comunicar em rádio como se fosse uma estátua...
Pois.
Rígido, debitando. Eu preciso de meter corpo.
Sim.
E corpo não é só as mãos, são os ombros que avançam, é o avançar na cadeira. Em momentos de emissões especiais feitas com muito improviso, chegar ao fim dessas emissões é quase como ter feito... Eu uma maratona nunca experimentei, mas já experimentei aquelas modalidades mais curtinhas. Nos dias seguintes o corpo dói um bocadinho, enfim, na rádio não me doía tanto porque estava mais treinado, mas chegamos ao fim da emissão rebentados. Quando estamos lá, não arrebentamos durante a emissão, é depois, na descompressão, parece que esvaziamos e, caramba...
O balão encheu,
exatamente.
Não é?
Uhum. Há uma personagem essencial na rádio, que é a pessoa que faz a produção, quase sempre é uma produtora.
Há ou havia?
Eu trabalhei sempre com produção, mas eu acho que se coisas correram bem foi porque, foi por haver quem está, normalmente foi uma produtora, a Ana Fernandes, antes a Ana Margarida Matos, no outro, o Arthur Cassiano, é essencial, e aí, ao mesmo tempo que estamos a tentar dizer o texto, há uma comunicação quase constante com quem está a produzir, a sinalizar, chama, gestos, passa uma coisa que vem a seguir, altera, telefona para alguém, há um gesto paralelo.
Há uma linguagem, não é?
Sim,
há uma linguagem.
Noutros tempos da rádio havia uma coisa chamada linha de ordens, através da qual os operadores técnicos falavam uns com os outros e davam instruções. Agora, as linhas de ordens são gestuais, é com a mão um sinal de um telefone para pôr uma chamada, vai à procura de alguém.
Os velhos intercomunicadores.
Sim, é isso mesmo.
Que existiam no estúdio, uma patilhazinha.
Sim.
E que serviam, por exemplo, para pregar partidas do género, estás a ler o noticiário e o técnico, sobretudo quando és mais inexperiente.
Maçarico.
De repente, exatamente, maçarico.
Ou maçarica.
Abre o intercomunicador e pergunta-te que horas são. Enquanto estás a ler o noticiário, para ver se tu caes nas parrelas a dizer as horas. Por exemplo.
Faziam-se muitas outras coisas.
Sim,
até... Isso é outro programa, não?
Muito mais desafiador, claro.
Queimar as folhas do noticiário, vir com um isqueiro, queimar as folhas do noticiário.
Também passei por essa praxe.
Em cubos de gelo, aconteceu-me também, aqui, por ali fora, enquanto se está. E que bom que é, se pudermos fazer um outro programa, recordando esses bastidores da rádio.
Agora imagina com imagens no estúdio.
Eu agora gostava de fazer uma outra viagem no tempo, a vossa viagem no tempo, para perceber quando é que começa a vossa ligação à rádio. Eu sei que o Francisco Sena Santos começa lá em Lamego, creio eu, ou perto daí, no Douro, num ritual que desenvolveu com o seu avô, que tinha esse hábito, não é? De depois do jantar, tirar o guardanapo, pousar, e o Chico, pequenino, esperava ansiosamente por esse momento, porque isso significava ir para o pé da telefonia.
Sim, e que depois passou para a cama. Dormir, eu acho que aos 9 anos dormia com transistor, não posso precisar ser aos 9, se calhar até mais cedo. Lembro-me que eram prendas que eu gostava de ter, um Natal, era ter um rádio, um transistor, e dormir com ele toda a noite. Mas habituei-me a acordar várias vezes ao longo da noite para ouvir as notícias à hora certa. Assim...
Mas isso já mais tarde, ou não?
No tempo do liceu, imagino que sim.
E houve até um rádio que lhe foi oferecido, creio, pelos seus pais, numa altura em que foram de viagem e perceberam que o rádio era uma boa companhia.
Sim.
A rádio era uma boa. A rádio e o rádio aparelho.
A telefonia. Eu chamava-lhe telefonia.
A telefonia. E no teu caso, Carlos, lembras-te da tua primeira telefonia? Lembras-te desse ritual de estar à frente da telefonia?
Sim. Bom, a minha história começa quase como naqueles. Quadros, toda a gente já viu imagens à volta de um receptor de válvulas e, portanto, ainda antes do transistorizado, digamos assim, depois do primeiro transistor, que era da família e que depois eu acabei por ficar na prática proprietário dele à medida que iam aparecendo um modelo mais recente, que já permitia ouvir, porventura, mais bandas. A televisão chegou tarde à minha casa e, portanto, a rádio sempre teve uma importância muito grande. Não me despertou uma vocação especial, mas despertava-me um interesse especial. Isto é, eu quando entrei no jornalismo, entrei por via do jornalismo escrito e, nessa altura, estava convencido que aquilo era o meu mundo e, lendo dos poucos manuais que havia ao tempo, porque não havia universidades que tivessem...
Não havia cursos de jornalismo, exato.
Essas coisas, aliás, a minha formação académica não é na área do jornalismo, eu gostava, tinha assim uma espécie de orgulho em... Já começo a sentir esta ideia de o chumbo nas veias, mesmo que eu já não fosse do tempo da composição a chumbo, mas sim da fotocomposição, e portanto...
Mas o Chico ainda é.
Sim, do Record. Sim.
Exato.
E, portanto, quando surge o convite para a rádio, eu comecei por achar que não tinha voz para a rádio porque eu ouvia as gravações e não gostava da minha voz. Mas depois, como entretanto estava em crise, o projeto onde estava disse, bom, vamos tentar e vamos ver o que dá. E foi um amor à primeira vista. Eu fui trabalhar para a Rádio Comercial, que ao tempo era canal da Rádio Pública. Daí passei para a TSF. E na TSF, desde o primeiro dia, não da cooperativa, eu não pertenci à cooperativa, aos fundadores, digamos assim. Eu venho por convite do Emílio Rangel para trabalhar com um grupo que tinha feito a formação dentro daquilo que poderíamos ter considerado a escola TSF, que tantos jornalistas de grande qualidade deu, e mesmo entre os que não entraram para a TSF, tantos fantásticos jornalistas deu com aproveitamento noutros meios de comunicação.
Houve um erro de casting, nem em relação a algumas pessoas, ficaram de fora.
E o meu conhecimento do Francisco foi precisamente na Rádio Comercial. Eu tenho ideia, Francisco, que tu estavas na... Algarve, se não estou em erro.
Ah, pois foi.
E portanto, eu não te conhecia pessoalmente. Sim. Mas como a Rádio Comercial podia pedir, com mais ou menos excepcionalmente, peças às delegações da Rádio Pública, pegava no telefone, pedia e havia um Francisco Cera Santos que respondia do outro lado e realmente tinha talento. Lembro-me de achar que tinha talento, portanto. O Francisco veio para Lisboa. E,
tinha de Lisboa para o Algarve, fui lá 2 anos e depois estive lá em 81, 83, okay.
Em Lisboa, coexistimos eu como editor da Manhã 1 na Rádio Comercial, portanto, a manhã que fazia o célebre noticiário das 8 da manhã. O Francisco, não sei se já se chamava Antena 1.
Era RDP 1.
RDP
1. Princípio. E depois Antena 1.
Pronto, na ex-emissora nacional. E o Luís Marinho, que também esteve na equipa que começou na TSF, na Rádio Renascença. As três equipas faziam marcação cerrada às aberturas dos noticiários durante a manhã, com medo de que escapasse alguma caixa, algum furo jornalístico, e mantínhamos uma relação de grande cordialidade, mas com marcação absolutamente cerrada. Era um tempo em que não só as nossas próprias equipas ouviam atentamente os nossos noticiários, hábito que infelizmente se começou a perder nas redações das rádios, a de ouvirem o próprio trabalho, protagonizado neste caso por um elemento da equipa que é fruto do trabalho de todos, como além disso, marcação à concorrência. Havia gente que estava encarregada de ouvir a Renascença, a Antena 1, ou neste caso a RDP 1, para saber o que estava a acontecer.
E os outros faziam o mesmo?
Desses tempos, guardo duas pequenas histórias. A primeira era de que, num tempo em que ainda se assinalava o 1º de Abril na rádio, e portanto havia uma partidinha de 1º de Abril que as rádios...
Dia das mentiras.
Exatamente. Não? Nós fizemos uma combinação de trocar as voltas aos ouvintes. Bom, já não sei exatamente qual foi a situação em concreto.
Tínhamos ido jantar... Os três...
Essa era a segunda história, mas pronto, conta a tua segunda, eu conto a primeira. Agora imaginem o que é o ouvinte, ao tempo, da Rádio Comercial ou da Renascença, habituado a ouvir a voz do Luís Marinho, de repente sair a minha voz e sair o indicativo do noticiário da Rádio Comercial na estação em que ele está, que é a Rádio Renascença, e portanto, e trocarmos entre as três estações e estabelecermos a grande confusão. Foi a nossa partidinha da 1º de Abril.
As direções das rádios enlouqueceram para autorizar isto.
Exatamente. A outra história é de que, no fim de um ano particularmente de luta cerrada entre as três estações para ver quem tinha as melhores histórias e os melhores noticiários durante a manhã, acabamos na cervejaria. Agora contas tu, Francisco.
Na cervejaria Trindade, com os bifinhos e com muitas cervejas.
Exatamente. A equipa toda. Cada uma das estações.
Sim, sim. Juntámos, foi
Ainda tenho uma caixa de fósforos, porque a Trindade tinha um fotógrafo que imprimia fotografia do do momento e eu guardei isso como recordação.
É Teresa, deixa-me aqui um rebobinar para, a propósito do chumbo. Eu trabalhei durante uns meses...
No Record,
sim. E como era militante daquilo, por mim vivia dentro do Record, o Record estava ao lado do conservatório, no bairro Alto, no mesmo edifício do Teatro Popular. No último piso estava o parque gráfico, a tipografia, e eram compostos em chumbo, ao mesmo tempo o Record e a bola. E aí tive uma lição extraordinária. Normalmente pelo Record era eu que ia, ao fim de um tempo era eu que ia fazer o fecho do Record, ia lá para a tipografia acompanhar o fecho daquilo. A bola era com os grandes senhores, o Vítor Santos, o Carlos Pinhão, o Homero Serpa, e eu era ali o puto ao lado, aquilo era lado a lado. Eu, se eu olhasse para o lado, via o que era manchete na bola no dia seguinte e o que é que a bola tinha, etc. E há uma coisa extraordinária. Lembro-me, logo nos primeiros dias, o Carlos Pinhão, que era chefe de seleção da bola, vem ter comigo a dizer-me: estás a fazer a geneira ali, aqui, isto está errado. O Carlos Pinhão várias vezes me disse: olha, que este título tem um erro. O erro de construção. Nós temos esta notícia. Fala lá com a tua redação para ver isto. Criou-se uma atmosfera. Houve um sentido de equipa entre. Era um mestre. Um sentido de equipa entre rivais, entre concorrentes.
Essa ideia de mestre de que vocês falam agora é algo que se está a perder nas redações, estando vocês agora do lado de fora das redações, a percepção, mas enfim, como professores, embora o Francisco Sena Santos o possamos ouvir todos os dias na Antena 1, um dia no mundo, é isso que nos propõe às 8h25 da manhã, umas vezes lá está, gravando de véspera, outras logo manhãzinha cedo e também semanalmente,
sobre a escala do clima. Mas eu acho que continua a haver mestres. Eu acho que nas redações há mestres. Seria desejável que estivessem mais presentes. Na Antena 1, o João Paulo Baltazar é um mestre. Na TSF, o Fernando Alves é um mestre. Preocupante é quando não há... A Flor é mestre. Preocupante é quando não há uma luz que ilumine quem está. Quem tem autoridade para dizer: isto não é assim, estamos a fazer mal. Sinto falta hoje nas redações, alguém que diga: isto está mal feito.
Mas isso acontecia naturalmente. Sabíamos, até ficávamos ali coludinhos a ouvir, só queríamos era ouvir e beber e saber.
Sim, voltamos atrás à tal formação do Guibert. O Guibert instituiu dois momentos fundamentais na produção radiofónica, neste caso, a conferência de redação em que todas as pessoas da equipa discutiam o que é que se vai fazer e, essencial, a conferência crítica.
A seguir,
em que se discutia, em que as pessoas tinham, a princípio, a coragem, e depois trouxe um hábito, a coragem de dizer: isto, fizeste isso mal, este lançamento estava mal feito, isto tinha um nariz de ser.
Enfim, mais uma razão para se ouvir o trabalho dos outros.
Claro.
Mais uma motivação.
Claro.
E o próprio trabalho também.
Sim, sim,
não é?
Sim, sim.
Por muito que possamos dizer: não gosto nada da minha voz, não gosto de me ouvir, não gosto disto. Não, há ali um ouvido crítico que é necessário, fundamental até.
O Adelino Gomes, no curso de formação da TSF, foi determinante em instalar estes hábitos.
O António Jorge Brancos marcou, muito, o modo como fazíamos jornalismo na TSF. Aliás, uma das principais missões que ele teve na TSF foi fazer as chuvas de... Não sei se era chuvas de março, se era chuvas
águas de março.
Em que ele ouvia aleatoriamente e tomava notas e depois dava-nos nas orelhas, explicando o que é que estava errado, com proveito para todos. E eu confesso que aprendi muito, muito, muito com o António Jorge Branco, de quem tenho muitas saudades, porque foi com ele verdadeiramente que eu percebi a dificuldade de escrever simples, natural, e escrever para ser ouvido. E guardei muitos, muitos ensinamentos que, aliás, procuro transmitir aos alunos que tenho na área da rádio. São muitos deles... ensinamentos que me passou o António Jorge Branco. E o Adelino Gomes também.
Eu gravava noticiários do Adelino Gomes na tua rádio comercial e depois ouvi-os, vezes sem conta, a perceber esta ligação. Pois é, isto é assim, tal. Aprendi muito assim.
Então, continuando e puxando pela vossa costela de professores, O que é que os jovens estudantes, aspirantes a jornalistas, há uma ideia que se calhar é uma ideia errada, ou pelo menos essa é a percepção de quem está nas redações e nas redações da rádio, de que quem chega, chega muito, com, às vezes com ideias um pouco distorcidas entre aquilo que é informação, entretenimento, sem saber muito bem o que quer, olhando para aquilo que a televisão dá e parece fácil e imediato, e que a rádio é assim uma espécie de trampolim.
Não tenho a certeza
Pronto,
sobre isso.
Então é sobre isso mesmo que eu gostava de vos ouvir.
As pessoas chegam ao primeiro ano de um curso de jornalismo, de uma licenciatura em jornalismo, muitas a pensar, a sonhar com ser enviado especial permanente, a sonhar com televisão, ser apresentador. Talvez aí haja esse, o equívoco entre ser pivô de telejornal e entertainer, etc. Mas, à medida que o curso vai avançando, as pessoas vão-se encantando. E eu julgo...
Chico, simplifica. Quando conhecem a rádio...
Quando conhecem... É isso, pronto. Nós temos uma escola onde há uma rádio interna, a ESC-CFM. Há cento e tal alunos a funcionar na ESC-CFM e passam lá o dia e fazem programas e inventam. E aí passam a ser da rádio, passam a ser da telefonia. Admito que varie de escola para escola. Nós estamos ligados a uma escola onde a rádio é muito cultivada.
No meu caso, há duas escolas.
Pois.
E quando os alunos experimentam um bocadinho de rádio, constato que muitos deles mudam a sensibilidade em relação à rádio, passam a interessar-se pela rádio e a perceber-lhe as potencialidades e, cheios de curiosidade, querem saber mais e mais sobre essa forma de comunicar, isto é, começam a entrar dentro daquilo que nós, os mais veteranos na rádio, muitas vezes chamávamos os mistérios que a rádio tem para nos enfeitiçar. Eu não quero muito entrar por este tipo de linguagem, mas de facto a rádio lança sobre nós que passamos tanto tempo ou a fazer rádio ou a ensinar rádio, como tem sido sobretudo os meus últimos anos e também os do Francisco, embora o Francisco mantenha ainda um contacto...
Essa colaboração.
Maior que o meu, sim, a colaboração com a rádio, mas o mistério vai mantendo, recuperando uma palavra que ainda há pouco nos surgia num contexto de uma outra conversa, a sedução que a rádio tem.
Recuando no tempo, nós que nos habituávamos ao que aquela rádio significava, ao que aquela rádio, neste caso falo em particular da TSF, pela circunstância de estarmos na data que celebra o aniversário da TSF, mas hoje em dia isso alastrou, e ainda bem que alastrou, mas nós tínhamos que ir sintonizar a rádio naquele momento para ouvir, e ficávamos ali no carro muitas vezes pendurados ou em casa à escuta, portanto a rádio andava connosco, mas hoje em
Olha,
dia...
Olha, esta outra coisa, a TSF, ou melhor... Um radiozinho portátil era obrigatório para os correspondentes estrangeiros
e mais tarde
poderem
nós
ouvir a TSF,
sim,
porque se acontecesse alguma coisa, era a TSF que seguramente já estava em cima da história e, portanto, um correspondente estrangeiro que se prezasse...
Dizia-nos muito isso.
E, exatamente, tinha sempre um radiozinho no bolso para... Ah, o que é que aconteceu? Deixa cá ouvir o que é que a TSF está a dizer sobre isso.
Mas agora, o transistor é vital em situações de emergência. Pensei nisto outro dia a propósito do terremoto na Turquia e na Síria. Em janeiro de 1980, no dia, às 3 da tarde do dia 1, houve um terremoto tremendo na Ilha Terceira, sobretudo no Gradurismo, ficou parcialmente destruída. E eu fui para lá no dia seguinte, num Hércules 630 da Força Aérea. Foi uma aventura chegar da Base das Lajes até Angra, uma viagem que se faz em meia hora, demorou 5 horas. Tá? Bom, eu acho que foi nesse dia que eu percebi como o transistor é um salva-vidas. Às 5 da tarde, era 5 da noite, em Angra, não havia luz, não havia energia elétrica, tudo estava às escuras, mas os americanos da Base das Lajes forneceram, acho que 60 transistores, e as pessoas viviam agarradas ao transistor. Era pelo transistor que se ligavam umas às outras, que sabiam na Ilha de São Jorge como é que tinha sido. Era o elemento de ligação entre as pessoas. Quando não havia mais nada, não havia outra forma de comunicar, não havia telefone, não havia nesse tempo telemóvel, um rádio a pilhas foi salva-vidas.
Pormenor, nesse dia Eu ainda não era jornalista de rádio, mas estava de fecho no meu jornal diário. E ao Continente...
O jornal diário Portugal Hoje.
Sim. Uhum. Não chegavam notícias claras sobre os efeitos e eu tive a ideia de ligar para uma das delegações da Rádio Pública nos Açores e foi lá que obtive a informação de que havia mortos, havia feridos e essa informação não a tínhamos no Continente.
Sim.
E por isso o meu jornal tinha uma manchete diferente das da concorrência, isto é, tinha vítimas quando havia manchetes a dizer 100 vítimas, uma coisa 100 com S, não com 100. Isto é, não há notícia de vítimas ou coisa desse género e nós já aparecíamos com mortos e feridos. Precisamente aqui, a rádio, como fonte para um jornal da importância da rádio.
O terremoto foi às 3h da tarde e só já de madrugada é que houve a noção que era um terremoto terrível, com muitas casas tombadas.
Mas isso nos leva a uma noção que talvez escape, e vivemos essa realidade todos os dias, que é o fundamental, que é nós termos uma linha aberta para as fontes diretas. E estou a falar nisto porquê? Porque estamos inundados pelas redes sociais. Hoje em dia dizer fake news, que são as notícias falsas, é corrente e às vezes as redações... parece que perderam a noção do básico, do beabá.
É isso, lá está, é preciso...
Há uma expressão a Teresa acho que está a querer outro programa.
Pois é.
Ou seja, um programa para explicar a perda de experiência, uns chamam-lhe perda de memória, isto é,
sim,
redações cada vez mais jovens, sim, mais inexperientes.
Mais pequenas, mais reduzidas.
A necessidade dos jornalistas se desdobrarem nos...
jornalismo multimédia, não é?
Exatamente, nos diferentes meios em que a marca se expressa no mercado, o pouco dinheiro disponível para investir nos diversos órgãos de comunicação social e a necessidade de tentar ser melhor do que os outros, às vezes sabe-se lá o que é que isso quer dizer, o de ser melhor do que os outros, porque já não é... O velho conceito de dar primeiro, enfim, não vamos entrar por esse terreno agora, porque daria, como eu disse, outro programa, mas tem que ver com isso, ou seja, tem que ver com muita inexperiência,
sim,
tem que ver com falta de meios, com essa falta de mais mestres nas redações que ajudem a... É mais devagar, vamos lá ver, é preciso... Cuidado, isto é uma,
sim,
matéria sensível, vamos confirmar primeiro. Não, não, a confirmação é muito importante.
Sim.
Este tipo de prevenções.
E ter, pegando nisto no que estavas a dizer, ter condições para ter tempo. Há um, para mim, há um exemplo destes últimos anos extraordinário.
Ou como diria o Fernando Alves, a urgência da lentidão.
É, não é? Exatamente isso.
Uhum.
Sim. Um grande repórter, José Pedro Castanheira, há uns anos pegou numa história, as grandes cheias de Lisboa, soube-se que morreu muita gente, mas não soube ao certo quando. E o José Pedro Castanheira, com muitos anos de ofício, como jornalista do Expresso neste caso, ele tentou encontrar uma solução para apurar quantas pessoas morreram. E foi de conservatória em conservatória anotar os óbitos naquela semana a seguir ao, creio que foi 25 ou 26 de novembro, e chegou à conclusão, apurou um número, 500 e tal pessoas a mais que morreram naqueles dias. Isto é um trabalho que é, por um lado, chatíssimo, andar de conservatório em conservatória a analisar livros de óbito, mas é uma investigação que foi relevante para percebermos a real dimensão de uma tragédia.
A rádio resignou-se à ideia de que apenas dá resposta ao imediato? É isso que está a acontecer à
Às
rádio?
Às vezes, sim.
E a rádio, ou quem...
A rádio tem altos e baixos. Há momentos em que a rádio...
Ou quem tem poder sobre a rádio, que são as administrações da rádio, resignaram-se a essa ideia, mas que a rádio está ali para responder ao imediato.
Mas apesar dos poderes, apesar de contra... cada repórter, cada jornalista tem o poder de contar histórias e de sair para fazer reportagem, ter gozo, querer contar uma história. E não é preciso ter meios extraordinários para contar bem uma história, para tratar bem, para embrulhar bem com o som, para nos pôr ouvintes lá no sítio da notícia, para viver aquela história por dentro. É evidente que é preciso que os jornalistas tenham entusiasmo, tenham gozo em fazer, em contar as histórias. E é, para isso é preciso que haja uma atmosfera nas redações que seja propício a que isso aconteça.
E como na canção de que tanto gostamos, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.
É isso mesmo.
Isso é acontecendo.
Ficávamos aqui horas, mas esse é um drama da rádio, não é? A rádio são 24 horas por dia, cada hora tem 60...
Lidamos com o tempo.
Minutos, lidamos com o tempo.
E a obrigação de gerir bem.
E a hora não estica, não é?
Exatamente, a obrigação de gerir bem, não é?
Queríamos que esticasse. Eu sou péssima com os tempos, assumo já aqui. Mas por isso é que há uma outra coisa que se chama edição.
Uhum.
Limamos arestas, polimos as palavras para que quem nos sintonize, quem nos queira ouvir, possa ficar com a bonita telefonia.
E eu acho que sou porta-voz do Carlos também. É bom ouvir rádio feita como tu fazes.
É o que acontece quando falamos como as pessoas falam umas com as outras.
Com grande satisfação.
Deixo o agradecimento ao Carlos Andrade e ao Francisco Sena Santos por terem aceitado este convite. E à Fundação Marquês de Pombal e à Poesia.fm, responsável pela programação nesta semana em que se celebra a rádio. Agradecimento especial ao André Cunha e à Oriana Alves por nos quererem convosco nesta celebração. Fica bonita a telefonia.
E num segredo que só nós é que partilhamos, vamos todos continuar a ser da TSF.
Claro.
Esta rádio bissexta vai ficar nos vossos receptores 24 horas por dia com música e notícias. Boa música e informação atualizada para merecer a vossa escuta permanente.